Expressão Nacional.
Estamos de volta com Expressão Nacional, hoje discutindo reforma e justiça tributária. Nossos convidados são o deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária, Graziele Davide, consultora do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, o deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, integrante da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, e o professor de Direito Tributário, Jacques Veloso. Pela Webcam, nós também temos Bernard Api, ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, diretor do Centro de Cidadania Fiscal e negociador da reforma tributária. Deputado Mauro Pereira, que eu chamei de deputado Mauro Ferreira, só me desculpe. O Felipe Eufrásio, ele manda uma pergunta aqui. Ele gostaria de saber se um sistema tributário mais brando, eu não sei exatamente o que é o contrário de uma tributação pesada, não seria melhor, principalmente para trazer e criar mais empresas? Ou seja, se a gente tivesse uma carga fiscal menor, se não estimularia mais a instalação de empresas?
Bom, Vânia, na verdade, esse debate aqui é tudo muito importante. E, inclusive, nós temos que tomar uma decisão rápida, né? A nossa Comissão da Reforma Tributária, nós estamos quase nos finalmente do debate para levar o plenário para votação. Nós temos, não tem dúvida nenhuma de que essa situação tributária ela é muito complexa e nós temos que ser muito justos. Por exemplo, o ITR, os nossos produtores rurais, os nossos empreendedores do campo, eles também estão muito preocupados com a carga tributária que incide também sobre eles, sobre os impostos que eles estão pagando. E são as pessoas que são responsáveis hoje em trazer o alimento para a nossa mesa e, ao mesmo tempo, hoje eles têm uma responsabilidade muito grande. Inclusive, o nosso PIB do ano passado teve um crescimento graças ao trabalho dos nossos do agronegócio. Ao mesmo tempo, os nossos empreendedores, as nossas indústrias, tanto pequena como média como micro, eles estão também preocupados porque a carga tributária sobre eles é muito grande e a produção está ficando cada vez mais cara e, ao mesmo tempo, o nosso país está cada vez mais aberto às importações. Hoje está uma facilidade enorme de trazer um produto da China e que vem aqui batendo de frente conosco aqui, tirando nossos empregos. E eu não tenho dúvida nenhuma de que nós temos, sim, que teria que ter um imposto que fosse justo, que fosse uma carga tributária menor e que todos recolhessem, todos pagassem. Automaticamente, nós teríamos uma situação privilegiada. E o que está acontecendo hoje, e que, infelizmente, ninguém gosta de encarar isso de frente. Nós temos hoje um sistema tributário também que os advogados tributaristas é passivo de inadimplência. A inadimplência está muito grande. O meu estado, Rio Grande do Sul, nós temos lá um estoque de dívida de inadimplência de 39 bilhões de reais. O nosso estado não está conseguindo pagar a folha de pagamento dos servidores, um déficit de 5,4 bilhões, e tem lá um estoque de dívida de 39 bilhões que foram de inadimplência, sem contar a sonegação. Então, é um problema que nós temos no nosso país e que nós vamos ter, sim, que achar uma solução para isso.
Então, deputado,
é lógico que nós teríamos que não só ter uma carga tributária, um volume reduzido, mas a garantia do recebimento. Porque, infelizmente, essa questão da inadimplência é hoje, sem sombra de dúvidas, um dos maiores problemas que o Estado, o município e a União vem enfrentando.
O Luiz Felipe Novello, ele trata de certa forma disso e de uma questão que quase todos os senhores citaram. Ele diz que atualmente nós vivemos, ele é de, não tem aqui.
Caxias do Sul.
É o seu colega. Ele diz que a gente vive um momento de alta complexidade da estrutura e da legislação tributária. Eu vou eu peguei duas informações. Uma do senhor Bernardo Api, que falou que isso cria um contencioso muito grande, né? A justiça acaba protelando muito as questões, porque ela é tão complexa. E uma informação que não me engano, deputado Hildo Rocha, de uma palestra do senhor, que o senhor falou que nós temos 270 mil leis tributárias?
Normas tributárias.
Dá para resolver com a reforma?
Dá. Dá porque nós estamos procurando simplificar, criando uma legislação única para o ICMS. Isso já foi tratado na reforma, na comissão especial que o Sandro Mabel comandou como relator, e teve o apoiamento dos governadores na época, desde que fosse criado o fundo, os dois fundos. E nós estamos prevendo a criação de dois fundos constitucionais.
De compensação.
O de equalização da receita e outro fundo que é desenvolvimento. Porque o Fundo de Desenvolvimento Regional, o governador vai pegar ali o percentual do imposto de renda e do IPI que será transferido para o governador de acordo com o critério do FPE, e ele vai lá fazer subvenção econômica, se ele quiser. Ou se ele quiser, que é mais importante ainda, é fazer a infraestrutura. Porque eu entendo que quando o Estado tem uma infraestrutura, ele atrai a empresa. Como São Paulo. O que não pode continuar é a guerra fiscal. Que nós temos aí, que ela é predadora. Os estados perdem receita, muita receita, é o que o deputado Mauro está falando aí. Uma empresa vai para um estado, vai para outro, tem várias filiais, empresas, eu digo indústrias, onde oferece melhor oferta, mas é melhor subsidiada, para lá ela vai, para lá faz uma parte da sua industrialização, da etapa da sua produção, e com isso vai criando esses contenciosos. O Supremo Tribunal já decidiu que essas legislações criadas que dão subsídios sem a anuência do Conselho de Secretários, da sua totalidade, não tem nenhuma validade jurídica. Portanto, se criou uma insegurança jurídica muito grande, que pode quebrar várias empresas e os estados vir a perder mais receitas ainda. E empregos. O que nós estamos fazendo? Estamos convalidando dentro da nossa proposta de reforma tributária esses incentivos que foram concedidos. E ainda eles passam a vigorar ainda durante 4, 5 anos, com esses subsídios, que é o tempo suficiente para que essas empresas melhor se reestruturem e os estados também da mesma forma. Nós já fizemos uma mudança no ISS para acabar, a Câmara aprovou a mudança do ISS para acabar a guerra fiscal dos municípios. Os prefeitos concordaram. Agora vamos fazer para que os governadores, eu tenho certeza, apenas uns dois ou três governadores,
deputado.
Apenas uns dois ou três governadores não concordam, porque acham que vão ser prejudicados. Mas o município, digamos aqui, do Tocantins, ele acha que vai levar a empresa da Sadia para lá, porque vai dar subsídio, mas São Paulo quiser, leva, porque São Paulo também tem os mesmos instrumentos. E São Paulo tem mais estrutura, inclusive. É engano do governador achar que, e do secretário de Fazenda, que isso beneficia o Estado. Muito pelo contrário, isso atrasa o Estado. Muitas das vezes é por interesse de alguns secretários de Fazenda que querem ter o poder de barganhar. Essa é a grande realidade.
Graziele, o Emerson Dias está te fazendo uma pergunta. Para termos uma reforma tributária correta e perene, não teríamos que abrir espaço provendo uma reforma administrativa abrangente que reduza o Estado, além da reforma da Previdência? Quer dizer, qual é o Estado, de que tamanho é o Estado que nós queremos? É essa a pergunta que a gente deve fazer antes de fazer uma reforma? Como é que você vê essa questão?
Então, para a gente poder entrar nessa questão que o telespectador coloca, é importante a gente pensar para que existe, então, uma carga tributária no país, né? Um dos grandes motivos que ela existe é para poder promover uma redistribuição, diminuir desigualdades e garantir, inclusive, políticas públicas e garantir direitos. Então, se eu tenho uma tributação, uma arrecadação, e eu quero fazê-la com justiça fiscal, eu tenho que pensar tanto no que está entrando quanto no que está saindo. Na parte da saída, a gente vai acabar pensando na questão do tamanho do Estado. Na parte da entrada, a gente já colocou algumas questões interessantes aqui. Então, a carga tributária, quando a gente fala simplesmente vamos diminuí-la, a gente tem que pensar seriamente sobre isso. Se vamos diminuí-la, aonde que a gente pode estar diminuindo elas? Uma grande parte vai para a Previdência. Alguém quer abrir mão da Previdência Pública? Uma parte considerável vai para políticas públicas, como saúde, educação, segurança. Alguém quer abrir mão do SUS? da educação de nível superior, para onde vai muitos dos recursos? A sociedade está dizendo que não. Vários protestos que acontecem, a sociedade fala exatamente o contrário, que ela quer cada vez mais saúde, cada vez mais educação, mais segurança. E aí, então, a gente parte para a questão. Ah, então, o Estado talvez esteja com uma má administração, esteja com uma ingerência ali presente. Bem, quando a gente começa a analisar a questão do gasto, é interessante a gente avaliar o seguinte. Dos 36% que hoje é a carga tributária brasileira, ela já reduz para 20% quando a gente tira as transferências diretas para a Previdência. Desses 20% que vai para o nosso orçamento, se a gente considera o que é gasto com juros, com amortização da dívida e refinanciamento da dívida, já que muito do juros está dentro dessa conta, a gente tem uma situação em que 53% do orçamento da União, por exemplo, está indo para a questão de juros, para o sistema bancário. Isso é do interesse de quem? Quem são as pessoas que estão lucrando em cima disso? Então, se a gente quer falar de eficiência de Estado, vamos falar primeiro da eficiência da própria carga tributária. A sua ida para juros, para o sistema bancário, para poucas pessoas que lucram muito com a especulação do capital, não é justo com a sociedade. Quando o dinheiro vai para isso, ele está deixando de ir para a saúde, para a educação, para a segurança. Então, a gente tem que pensar seriamente sobre isso. Vamos discutir, então, reduzir essa questão dos juros, reduzir a quantidade de dinheiro que vai para juros para poder aumentar o investimento em políticas. E aí, quando a gente pensa o tanto que sobra para o Estado poder executar com as políticas, hoje está sobrando só 13%. E olha, a minha área de estudo, eu sou mestre em economia da saúde, é saúde. Eu garanto para os senhores, a saúde é subfinanciada no país. Ela não tem só má gerência, como algumas pessoas costumam dizer. Ela é subfinanciada. Ela precisa de dinheiro. Se eu reduzo a carga tributária totalmente, sem pensar em outros aspectos, só frisando que ela precisa ser reduzida, eu vou penalizar seriamente a saúde. Inclusive, ano que vem, nós vamos ser extremamente penalizados no SUS. Nós vamos ver uma situação de barbárie nesse país com relação à saúde, se a gente não pensar seriamente no que está acontecendo. A gente teve um ajuste fiscal seríssimo na saúde, a gente teve uma redução do investimento com a EC 86, e tudo isso é uma coisa muito séria. Não dá para reduzir carga tributária sem pensar no que a gente vai estar perdendo com isso e no que a gente está perdendo com juros. Então, vamos diminuir isso.
Sim, deputado Mauro.
Vânia, essa questão da reforma administrativa, realmente, ela teria que acontecer. Agora, porém, ela, por exemplo, no Rio Grande do Sul, agora o governador Zé Sartori fez um projeto de lei, foi aprovado na Assembleia, onde os novos servidores, eles sim vão contribuir com o fundo para que possa ter uma aposentadoria na totalidade, para que ele possa levar todo o salário dele na aposentadoria, porém, eles vão ter que contribuir para um fundo previdenciário. Mas vai ser daqui para frente, os novos servidores serão contratados. Ao mesmo tempo, redução de 10 secretarias, redução de cargos em comissão, redução de despesa com viagens, com diárias e hora extra e outras coisas. Agora, eu concordo plenamente com a Grazielle, nós temos sim um problema muito sério, nós temos umas dificuldades e a tendência do SUS é cada vez mais aumentar a demanda no SUS. Nós temos aí, infelizmente, essas demissões que estão acontecendo no nosso país e é muito grande o volume de demissão que nós estamos tendo no país, essas pessoas automaticamente, eles irão deixar, não vão mais contribuir com o plano de saúde e vão migrar para o SUS. E o SUS, o nosso amigo o ministro Marcelo Castro, que assumiu hoje, vai ter uma responsabilidade muito grande, dificuldade muito grande, nós vamos ter que ajudar muito essa proposta de apoiar o SUS.
Inclusive, ele defende a criação permanente de uma CPMF, quer dizer, CMF, seria permanente.
Na verdade, esse debate que nós estamos fazendo aqui, ele é realmente oportuno, porque é isso que o Forma Grazi diz, o governo precisa de arrecadação, precisa de recursos, o Estado que aí está não tem como terminar com ele de uma hora para outra, até porque não existe isso, nós não temos como cortar despesas, salários, não existe, a não ser quem entrar no Estado com uma nova regra, aí sim, mas por enquanto não tem. Nós temos um custo do nosso país e ao mesmo tempo, esse é o debate, ao mesmo tempo nós temos impostos, uma carga altíssima e com uma arrecadação muito fragilizada. Aquilo que nós estávamos falando até agora há pouco.
Hoje
existe uma arrecadação que uns fingem que pagam e outros fingem que recebem, e aí onde está o furo também financeiro muito grande no nosso Estado.
A Graziella, Vânia, tocou num assunto muito importante. é a questão da dívida pública interna, que é muito grande. A nossa dívida pública externa é muito pequena, mas a nossa dívida pública interna hoje é algo em torno de 3 trilhões de reais. E o mais interessante é que quanto mais você aumenta o juro, mais aumenta o rendimento daqueles que têm letra do Tesouro Nacional. E o mais interessante ainda, Grazi, é que ninguém sabe quem são os donos dessas letras, porque o Banco Central, o governo federal não disponibiliza. Quem é que está ganhando tanto dinheiro no Brasil com a dívida ativa, a dívida pública do nosso país? Quem é que ganha? Logicamente que a União pegou a dívida dos estados, mas alguém está com essas letras do Tesouro Nacional e que nós, inclusive, criamos uma subcomissão que eu faço parte, na Comissão de Finanças e Tributação, uma subcomissão para analisar as dívidas do nosso país. Porque é uma caixa preta, e se o governo começar a administrar melhor a sua dívida pública, e aí a gente tem como diminuir a nossa carga tributária. Se a gente aumenta o nosso PIB, nós podemos também diminuir nossa carga tributária, porque tem como a gente manter.
Pagar também,
a gente tem um outro convidado que gostaria de falar. Sr. Bernard.
Oi, eu queria falar rapidamente sobre a questão do gasto público. A gente achar que não pode mexer na estrutura de gasto público do Brasil, acho que é um erro muito grande. Só para ter uma ideia, o nosso gasto de previdência e assistência social, mesmo com a economia crescendo, ele cresce algo como 0,3 pontos percentuais do PIB por ano. Ou seja, a cada 3 anos, ele cresce 1 ponto percentual do PIB. Isso significa que se a gente não mudar em nada a nossa estrutura de gasto da previdência, a gente vai ter uma carga tributária cada vez mais alta do país. Não é uma questão de ela ser alta hoje, ela vai ser cada vez maior. E isso tem um impacto muito negativo sobre o crescimento do país. E, portanto, a gente tem que enfrentar essa questão. Tem que enfrentar, por exemplo, a questão de idade de aposentadoria no Brasil. Não faz sentido ter um país onde as pessoas se aposentam aos 50 anos de idade. Quando todos os países do mundo, a aposentadoria é 65 anos, às vezes até mais do que isso. Portanto, eu acho que tem uma questão importante ali aí. Essa questão não é independente dos juros. Enquanto você tiver uma estrutura de gasto que te leva a um crescimento crescente dos gastos ao longo do tempo, isso acaba provocando o juro alto do país, e a nossa despesa de juro, que é altíssima, sim, e sim, é extremamente regressiva, vai para os mais ricos, sim, ela é consequência de ter uma estrutura desequilibrada de gasto, olhando os outros gastos, não os gastos com juros. E eu acho que isso tem que ser enfrentado no Brasil. Se a gente não enfrentar isso, a gente vai ter uma trajetória de carga tributária crescente, baixo crescimento, e a gente vai chegar num ponto que não é, eu não estou propondo rever direito, não é para acabar com o direito de aposentadoria, nada disso. É que ou a gente enfrenta isso logo e bota uma trajetória sustentável, ou vai chegar lá na frente e a gente aí sim vai ter que cortar em valores nominais as aposentadorias das pessoas, como a Grécia fez agora, recentemente. Eu acho que espero que a gente não chegue nesse ponto. Eu acho que é isso. Essa é uma questão extremamente importante para ser discutida. Eu acho um debate fundamental no parlamento hoje.
Eu queria agradecer a sua participação. A gente está terminando o programa. Eu queria agradecer a sua participação no programa. Só para uma pessoa, o senhor não falou ainda nesse bloco, senhor
professor. Eu queria aproveitar, o deputado Ildo trocou na questão da guerra fiscal. Eu já tenho uma visão oposta colocada pelo deputado. Eu fiz um levantamento no site do Confaes, estão disponíveis os dados de arrecadação. Se nós pegarmos de 2002 a 2012, eu peguei um corte de 10 anos, não teve um único estado que teve queda de arrecadação. São Paulo, que é o estado que mais reclama da guerra fiscal, cresceu 292% a arrecadação dele nesse período. E por que isso? Porque, na realidade, a guerra fiscal criou novos mercados. O desenvolvimento regional, que deveria ser uma política da União, é ineficaz. E foi feito no tapa pelos governadores. A única externalidade negativa que eu vejo na guerra fiscal é a sua inconstitucionalidade. Ou seja, a resolução da guerra, ao meu ver, não é impedi-la, é constitucionalizá-la. Porque é impossível se imaginar que uma empresa saia, por exemplo, do DF para se instalar no Tocantins, sendo que o estado inteiro tem menos consumidores do que o plano piloto.
Mas você tem que ver que o imposto de circulação de mercadoria é um imposto fiscal. Ele não é um imposto parafiscal. Então, nesse momento, ele já está errado. Porque está se utilizando de um tributo que foi criado para arrecadar e não para dar incentivo. Aí você já está completamente errado. é uma inconstitucionalidade flagrante. Isso jamais deveria ter acontecido. Existem outras formas de atrair empresas, se não dessa forma. Então, eu sou totalmente contra esse tipo de isenção.
Essa discussão, pelo jeito, a gente não consegue terminar ela hoje. Eu acho que já foi bastante produtivo, mas a gente tem que terminar. Muito obrigado, professor Jacques Veloso.
Obrigado pelo
muito
convite.
Obrigado, deputado Mauro Pereira.
Eu agradeço.
Muito obrigada, Graziele. Muito obrigada, deputado Hildo Rocha. Graziele Davidi.
Davi.
Bom, a Expressão Nacional termina aqui. Eu agradeço a sua audiência e a sua participação. Todas as perguntas e comentários serão entregues aos nossos convidados. E você pode rever e compartilhar esta e outras edições do programa acessando a nossa página, câmara.leg.br/expressão nacional. Eu sou Vânia Alves e volto a te encontrar no dia 19. No dia 12 de outubro, feriado, você assiste a uma reprise do programa. Até a próxima.
Você ouviu Expressão Nacional. Apresentação, Vânia Alves.